Neuroblastoma. Famílias compartilham dificuldades no acesso a remédios. Governo precisa ser demandado para incorporar remédio ao SUS. Em 2020, Giovanna Basso, aos 6 anos na época, recebeu o diagnóstico de neuroblastoma em estágio 4, de alto risco. Começou, então, uma luta contra esse tipo de câncer, cujos medicamentos são recentes e estão entre os mais caros do mundo. A história dela chegou até a indústria farmacêutica internacional e, com o próprio tratamento, Gigi abriu portas, ajudando a trazer o medicamento Naxitamab para o Brasil. A aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, viria após o período em que ela fez uso da medicação. Apenas em 2023, Giovanna já havia passado por cirurgias e tratamentos. A família buscava novas soluções quando encontrou o medicamento recém-aprovado pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, o Naxitamab. Vendido sob o nome Danielza marca registrada, o medicamento é utilizado no Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering, MSKCC, um renomado hospital oncológico de Nova York. O custo, no entanto, supera o valor de R$1 milhão. Na foto, Giovanna de rosa, Vinícius de azul, Lucas no colo do pai e Bruna, mãe das crianças, em pé. Arquivo pessoal. O pai de Giovanna, o engenheiro civil Vinícius Basso, prontamente buscou informações sobre o tratamento e, na página da empresa YMABS, que o produz, encontrou informações também sobre o seu fundador, Thomas Gade, presidente e chefe de desenvolvimento e estratégia de negócios. Gade fundou a YMABS, depois de anos procurando uma opção eficaz para o tratamento da própria filha, que também tinha neuroblastoma. Desde então, Gade pretende ajudar outros pacientes e familiares a terem acesso aos mesmos produtos, diz a página da empresa. Basso entrou em contato com Gade e contou a história de Gigi. Ele dizia que queriam que todos os pacientes tivessem acesso igual a filha dele teve e eu falei, olha, você não está conseguindo cumprir seu objetivo. Sou uma pessoa que não é pobre e não é rica também e eu não consigo comprar seu remédio, conta. Ele explicou também a situação econômica do Brasil e como remédios como esse são inacessíveis para a população. Nisso, ele pediu para a equipe ligar para a médica, no Brasil, e fizeram a doação de uso compassivo, diz e acrescenta. A partir daí, ele contratou uma empresa para entrar com processo de aprovação no Brasil. Segundo Basso, Giovanna foi a primeira paciente da América Latina a receber ser tratada com o Danielza marca registrada. Devido ao nível de gravidade, Giovanna faleceu em 2022, com 8 anos. No último post do Instagram, onde a família contava o dia a dia de Gigi e trazia informações sobre o tratamento do neuroblastoma, o pai conta que logo no início do tratamento, ela disse que estava com saudade do céu. Não quer dizer que não dói, dói muito, mas ainda assim só temos o que agradecer, e hoje agradecemos que nossa filha está no melhor lugar do mundo, diz o texto. Luta de muitos. A campanha para arrecadar recursos para o tratamento de Pedro, filho do indigenista Bruno Pereira, assassinado em 2022, lançou luz sobre uma luta contra o neuroblastoma, que é também de muitas outras famílias no Brasil. Medicações usadas no tratamento, como o Naxitamab, Danielza marca registrada, e o Betadinutuximab, conhecido pelo nome Carziba, não são ofertados pelo Sistema Único de Saúde, SUS. São também medicações recentes. O Carziba foi aprovado pela Anvisa em 2021. As famílias que não têm condições de comprá-los precisam obtê-los via plano de saúde, caso tenham, e, mesmo assim, muitas vezes têm o pedido negado, ou por vias judiciais, obtendo decisões que obrigam os planos ou a União a adquiri-los. Muitas famílias recorrem também a vaquinhas para conseguir os recursos para os medicamentos que precisam ser importados. Foi o que fez a mãe de Pedro, a antropóloga e diretora do Ministério dos Povos Indígenas, MPI, Beatriz Matos. A campanha acabou lançando luz não apenas sobre o caso, mas sobre a doença e sobre a incidência dela no país. A meta proposta foi atingida e a família terá dinheiro para comprar as medicações. O caso do Pedro, a gente fica triste de ver mais uma criança, mas, por outro lado, ele ganha uma força de alcance de mídia. Pelo menos a gente está ganhando força para brigar pelas crianças que ainda precisam, enfatiza Vinícius Basso. Júlia Mota, 15 anos, filha da farmacêutica Tayane Baques Mota Medeiros, luta contra o câncer pela terceira vez. O primeiro diagnóstico veio há 8 anos. A família saiu de Cascavel, PR, onde morava, para São Paulo, onde ela recebeu o tratamento que precisava. Tayane teve boas respostas e foi curada, mas o câncer reincidiu mais 2 vezes. Ela também precisou do Carziba e agora a indicação é o Naxitamab. Tayane e Júlia Mota. Arquivo pessoal. Assim como no caso de Pedro, foi por meio de vaquinhas, doações e de processos judiciais que a família conseguiu os medicamentos. A mãe diz que espera que todas essas lutas abram caminhos para que outras famílias possam ter acesso mais facilmente aos medicamentos. Se a história da minha filha puder ajudar outras crianças a conseguirem tudo isso de uma forma mais tranquila do que foi para nós, eu já vou estar muito feliz e muito realizada, porque é muito difícil ir para uma rede social pedir ajuda, pedir dinheiro para as pessoas, para tentar dar uma chance de vida para o seu filho. Se um pai e uma mãe puderem só acompanhar seu filho, porque já é um processo muito difícil você estar vendo seu filho fazer todos esses tratamentos, se puderem apenas fazer isso, seria muito menos traumatizante, diz Tayane Medeiros. Neuroblastoma. O neuroblastoma é o terceiro tipo de câncer mais recorrente entre crianças, depois da leucemia e de tumores cerebrais. É o tumor sólido extracraniano mais comum entre a população pediátrica, representando 8% a 10% de todos os tumores infantis. O tratamento varia de acordo com o risco apresentado para cada paciente. Para aqueles com baixo risco ou intermediário, são necessárias cirurgia e, em alguns casos, quimioterapia. Para quem tem alto risco, pode haver necessidade da cirurgia para retirada do tumor, quimioterapia e até radioterapia. O tratamento envolve também a utilização de transplante de medula óssea, com células provenientes do próprio paciente. Esses procedimentos são oferecidos pelo SUS. A maior dificuldade é conseguir os medicamentos, cujos estudos demonstram que aumentam as chances de recuperação. A corrida é contra o tempo, já que os medicamentos devem ser usados em etapas específicas do tratamento para que façam o devido efeito e também em casos específicos. Pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, USP, e o Hospital Israelita Albert Einstein tenta reduzir para 20% a dose do beta-dinutuximab. Arte, EBC campanha. A campanha para Pedro bateu a meta, mas a arrecadação não terminou. Agora, os recursos a mais arrecadados serão encaminhados a outras crianças, por meio do Fundo do Neuroblastoma, criado pela mãe dele em conjunto com o Instituto Anaju. As doações podem ser feitas na internet, na página do fundo. O Instituto Anaju é uma organização não governamental dedicada a assistir e amparar crianças com câncer e doenças raras. O Instituto foi fundado por Laira dos Santos Inácio, após a morte da filha, Ana Júlia, de 10 anos, em agosto de 2023, 3 anos após ser diagnosticada com neuroblastoma. Detalhe da casa da fundadora do Instituto Anaju, Laira Inácio, Walter Campanato, Agência Brasil. Ela conhece bem a dificuldade das famílias. Eu fui para a internet com a cara e com a coragem porque eu não tinha mais saída. Foram 12 processos, na justiça, desde a primeira quimioterapia, que o plano de saúde negou. Daí começou o primeiro processo. Foi uma luta. Eu nunca tive paz para viver realmente o tratamento. Foi uma luta desde o diagnóstico até o final, até quando a Ana Júlia partiu e quando a gente conseguiu chegar de fato à medicação, diz Laira Inácio. A medicação veio por decisão judicial, quando já não havia mais tempo. Na foto Laira e Ana Júlia, arquivo pessoal. A fundadora do Instituto diz que hoje tenta passar para as pessoas a própria história, para informar e alertar a população. Quanto mais rápido se descobre o câncer e se tem o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito mais alta. Então, é muito importante a gente levar informação e tentar mostrar para as pessoas que tem caminhos para lutar também, mesmo quando fecham as portas. Ela acrescenta que o processo de Ana Júlia serve hoje de referência para outros processos, para que outras crianças possam obter a medicação. Ministério da Saúde procurado. O Ministério da Saúde informou que ainda que os medicamentos beta-dinutuximab, Carziba, inaxitamab, Danielza, tenham obtido registro da Anvisa, não foram, até o momento, demandados para análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, a solicitação de avaliação de tecnologias para que os remédios possam ser distribuídos pela rede pública pode ser feita por qualquer instituição ou pessoa física, como por exemplo, por uma empresa fabricante, uma sociedade médica ou de pacientes, áreas técnicas do Ministério da Saúde, de secretarias estaduais e municipais de saúde. Segundo a pasta, no entanto, as demandas devem preencher os requisitos documentais exigidos legalmente. Ainda segundo a pasta, o secretário substituto de Ciência e Tecnologia, Leandro Safatli, esclareceu que o critério para aprovação de uma nova terapia é a eficácia, e não o preço. O custo eventualmente mais alto não é impeditivo para a incorporação. É preciso que o medicamento ou tratamento apresente resultados. Para que uma tecnologia em saúde seja incorporada no SUS e distribuída na rede pública de saúde, é necessário que ela seja avaliada pela CONITEC. A comissão atua sempre que demandada, e assessora o Ministério da Saúde nas decisões relacionadas à incorporação e, ou exclusão de tecnologias no SUS. Quando provocada, a comissão analisa as evidências científicas relacionadas à tecnologia, considerando aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes e o impacto orçamentário para o SUS. Para isso, é necessário que a tecnologia em questão já tenha registro de comercialização da Anvisa e, no caso de medicamentos, que já tenha o preço máximo estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED. Atualmente, de acordo com o Ministério, o SUS oferece 4 linhas de tratamento oncológico às crianças com neuroblastoma. A cada ano, o SUS realiza, em média, 1.604 sessões de quimioterapia para tratar neuroblastoma em crianças.